Aleluia! Quando estávamos pensando nesse encontro, a palavra que recebemos, deveríamos falar um pouco hoje sobre gerações. Então vamos olhar um pouquinho sobre esse Deus de gerações e nossa responsabilidade. Obrigado. Em tudo isso, porque algo lindo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo e depende de nós nisto também. Se algum irmão cansar ou tiver sono, qualquer coisa assim, pode levantar, pode circular aí, não tem problema. Nós conversamos entre nós aqui e vamos numa pegada só, uma palavra só, não vamos ter intervalo. Se alguém cansar, provavelmente vamos falar mais de uma hora aqui, uma hora e meia talvez. Amém? Mas gostaria muito que estivessem todos atentos, porque de fato eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós aqui. Começando por Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Este é o versículo, o texto que aprendemos, já memorizamos desde o início, estudando nossas apostilas, nossos livretinhos. Este é um texto já bem memorizado. Agora eu gostaria de começar por ele, para nós examinarmos aqui, na criação do homem, já a palavra de Deus sobre a multiplicação, ou seja, Deus já olhando as gerações que viriam pela frente, já estabelecido esse princípio do coração de Deus na criação do homem. E também já que tipo de homem seria este homem criado por Deus. Um homem à imagem e à semelhança de Deus. Isto, eu quero dizer para vocês, amados, nunca mudou isto no coração de Deus. Esse é um propósito, esse é um projeto, esse é um padrão estabelecido por Deus desde a eternidade no coração dele. Ele nunca mudou isto, ele nunca irá mudar. E nós aqui estamos incluídos nesse projeto de Deus e somos varões. Graças a Deus aqui estamos varões, bem varões mesmo, né? Homens de Deus. Agora, como Deus olha para nós a partir dessa intenção no coração dele de não só encher a terra, mas encher a terra de homens a sua imagem e a sua semelhança. Como Deus olha para a vida de cada um de nós, varões de Deus, e como ele nos pede, nos responsabiliza com respeito às gerações que vem pela frente. Nós mesmos aqui somos frutos, nós que estamos em Cristo, fruto de gerações passadas, de homens que foram fiéis ao Senhor e foram fiéis até a morte. Hoje nós, quando mencionamos estes homens, parece que estamos falando de história da igreja, mas na verdade não estamos falando de história da igreja, estamos falando de homens de verdade, homens fiéis, homens que durante todas as gerações foram fiéis a Deus de tal forma que hoje a palavra de Deus chega a esta geração que nós participamos. Então notem quanta responsabilidade tiveram eles e quanta responsabilidade temos nós que ainda não sabemos quando será a volta do Senhor Jesus. Por isso, amados, esta é uma palavra que se torna importante neste momento, pelo fato de que estamos chegando no fim dos tempos. E Deus confia em nós, confia muito em nós, para que façamos ter continuidade essa geração de homens que se chama pelo seu nome. Amém? Eu quero olhar alguns textos, alguns textos que anotei, até ouvi pela primeira vez do Telmo, quando o Telmo trouxe uma palavra sobre gerações aqui. E Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esta referência que ele dá a estes três homens, não só ele faz referência de três gerações, como ele se diz o Deus chamado, ele se chama assim também. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de gerações. Jesus é a geração, é a descendência, é o descendente de Abraão. E nós, descendentes do Senhor Jesus, estando nele, também nos colocamos na descendência deste homem aqui. E interessante que para Abraão, Deus diz algo assim muito importante, que eu quero olhar aqui, depois vamos olhar de novo. Está em Gênesis 18, no versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Tremenda esta palavra sobre este homem, do qual Deus criou gerações. Não só agora a nação de Israel, como descendentes naturais de Abraão, mas todos nós, a igreja do Deus vivo, que nasceu do descendente, que é Jesus Cristo. Mas olha o que ele diz aqui: eu escolhi o Abraão, eu escolhi cada um de nós. Vocês podem colocar o nome de vocês aqui no lugar do nome do Abraão. Eu te escolhi para que ordene teus filhos e tua casa depois de ti, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre tua vida o que tem falado a teu respeito. Não são dons, não são habilidades, não é nem a fidelidade, não é nem o temor que é destacado aqui unicamente na pessoa dele, mas a responsabilidade de Abraão em temer ao Senhor por causa da próxima geração. Percebem isso? Notem como Deus olha para um homem só, e lá em Malaquias ele diz isso também, que ele olhou para um homem só, mas por quê? Porque buscava descendência. Isso está em Malaquias 2:15, depois vocês olham lá. Mas ele olha para um homem e olha para uma geração atrás desse homem. Às vezes nós examinamos nossa vida, nossa casa, mulher e filhos, dois filhos, um, três, outro, quatro, alguns vão um pouquinho mais longe, mas nós precisamos ter os olhos abertos, porque nós somos varões, e e a semente está nos varões. Não só para gerar filhos naturais, mas para gerar filhos para Deus. Deus é o Deus de gerações. Isaías 41, versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos. Eu mesmo. Chamou as gerações à existência. Ele é o primeiro, ele é o último de todas as gerações. Mas notem a palavra, ele chamou as gerações à existência. E isso, quando ele criou Adão e Eva, quando ele criou aquele casal, quando ele fez um homem à sua imagem, ele já estabeleceu que haveriam gerações a partir dali. Tremendo isto. Se ele tivesse criado toda a raça humana do jeito que ele criou Adão, a coisa não ficaria legal, né? Mas a partir de Adão, ele estabeleceu gerações. Então percebam, amados, que essa responsabilidade, essa condição em que Deus nos colocou a nós, varões, e também nisso se incluem nossas esposas, ela é muito grande. Primeiro, pela multiplicação natural, temos responsabilidade, né? Mas essa é mais fácil, né? Agora, existe uma outra multiplicação de gerações para Deus, que é a multiplicação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nascidos de Deus. Muito bem nascidos de Deus. E também, depois de nascidos, cuidados, levados a uma experiência da paternidade de Deus. Do poder desse Pai Celestial, filhos sendo conduzidos a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Isso está em Efésios 5:1. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, notem que essa responsabilidade está sobre nós, não só para sermos filhos, mas para agirmos, procedermos com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, com todas as gerações que procedem de cada um de nós, com a mesma responsabilidade: um povo preparado para o Senhor. Aleluia. No final do Antigo Testamento, o último versículo, Malaquias, no capítulo 4, diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu estava há um mês atrás conversando com alguns paizinhos, talvez alguns estejam aqui, sobre este versículo e sobre outros que, na verdade, sobre isto que estou falando com vocês hoje. E mostrando para os queridos quanta necessidade existe de Deus conosco, em que nós, como varões, tenhamos um coração voltado para os nossos filhos. Um coração convertido significa um coração que decide, que se volta, que olha para o seu filho, para os seus filhos, como uma geração dada por Deus, como uma dádiva entregue pelo Senhor, e também como uma flecha de Deus para ser lançada mais além do que o que nós vamos alcançar por causa da nossa limitação física. Agora notem que quando chega na nossa mão aquela coisinha tão bonitinha, né? Todos são bonitinhos, né? O pessoal brinca, até os filhos da coruja, né? São bonitinhos. Para a coruja, para ela. Mas ali nós temos o fruto de Deus chegando em nossa mão. Deus está nos colocando não só um filho, ele está nos colocando mais um passo para chegarmos às gerações que estão lá na frente. Deus está nos dizendo: esta criança vai alcançar uma geração que talvez tu não alcance, porque tu vai morrer antes. Mas ela tem que estar preparada para chegar lá na frente. A próxima geração é a responsabilidade nossa. Ele não vai jamais interromper as gerações. Deus é um Deus de gerações. Ele está estabelecendo gerações em gerações e vai nos trazendo cada dia uma responsabilidade. Então eu agora tenho os netinhos, tenho dois, agora vem o terceiro. E eu sei da responsabilidade que eu tenho junto com os pais deles. Eu não vou estar perto na formação deles, na criação deles, no dia a dia, mas do avô deles, eles têm que ter um testemunho de que a palavra do Senhor Jesus é absoluta, é verdadeira, e ela deve prosperar na vida dos netos também. Essa introdução aí que estou trazendo para vocês, para vocês perceberem o que está no coração de Deus a partir de Gênesis 1:26. Quanta carga, quanto amor derramado. Deus entrou nesse assunto com tudo. E como as gerações que Adão começaram em Adão foram gerações que tomaram sobre si uma condenação. A geração de Adão foi condenada, completamente condenada, para ficarem longe de Deus por toda a eternidade. Mas o Deus de gerações, ele enviou o seu filho para que nunca mais se interrompam as gerações que procedem de Deus. Seus filhos serão filhos agora por muitas e muitas gerações até a volta dele. E ele tem agora uma alegria, porque ele vai encher o céu e vai encher o universo de filhos à sua imagem e à sua semelhança. E nisso ele conta conosco. Aleluia. Corações convertidos. Corações convertidos. Parece que não, porque nós às vezes somos apreciadores dos nossos filhos. Apreciamos muito, essas crianças são lindas, dizem coisinhas que são engraçadinhas. E quanto mais crescem, vão ficando mais lindas ainda. Mas ele não nos deu os filhos para apreciarmos apenas. Ele nos deu filhos para que o nosso coração, convertido a ele, também se volte para os nossos filhos. E a honra que temos com o Senhor, agora essa honra que temos com Deus, atinja os nossos filhos. E nós tenhamos uma geração saudável pela frente. Uma geração que vai trazer alegria para o pai. Por isso o coração do pai tem que chegar primeiro no coração do filho. E nisso vamos estar olhando hoje. Às vezes falhamos muito nisto, porque nós entregamos um amor natural para os nossos filhos. Nós suprimos, nós cuidamos, nós damos tudo o que eles precisam para sobreviverem. Mas às vezes nós negamos aquilo que vai fazer com que suas vidas entrem pela eternidade. E também nem nos preocupamos com as gerações que vêm depois de nós. Deus hoje está falando conosco. Ele é um Deus de gerações e está confiando em nós para que isso aconteça. No início dos evangelhos, no evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui começa a se cumprir aquela profecia lá. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olhem aqui a semelhança aqui. Não estou trazendo nenhuma teologia nova, nenhuma doutrina nova, só apenas olharmos para esse texto aqui e pensarmos no seguinte: qual era a responsabilidade do João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Essa profecia que fala sobre converter os corações dos pais aos filhos, ela começou ela foi trazida no final do Antigo Testamento e ela começa no Novo Testamento a partir de João Batista. Qual a responsabilidade que nós homens, que estamos aqui, qual a responsabilidade que temos com os filhos, com os netos e com a geração que está lá na frente. Uma responsabilidade por este texto aqui: preparar o caminho do Senhor. Notem isto, gravem isto. Quando chega na mão de vocês uma criança, um nenezinho lindo lá na maternidade, é tanta foto que se tira hoje, né? Olhem para ele e pensem assim: eu preciso desde agora preparar o caminho do Senhor para esta criança. Eu preciso converter meu coração a ele, para que o coração dele se converta ao Senhor, quando ele tiver condições para tomar essa decisão, ele possa já estar com seu coração preparado. Eu já posso, nesse período, até a decisão dele por Jesus, eu já preparei nele a próxima geração. Eu já deixei o seu coração aplainadinho, tudo arrumadinho, para que quando o Espírito revelar realmente Jesus a ele, ele diga sim para o Senhor. Senhor, que responsabilidade que temos como pais e com a geração que está pela frente. E aqui estou falando com varões solteiros, varões que não são pais ainda, né? Mas nós, falando de gerações, chamamos de 18 anos para cima aqui, porque os que têm 18 provavelmente vão ter 19, vão ter 20, vão casar e vão ter filhos. E se não tiverem filhos, se não casarem e não tiverem filhos, continuam responsáveis do mesmo jeito com a próxima geração. Então notem que há um caminho para preparar para o Senhor. Uma vez eu estava, logo no início da minha vida com o Senhor, eu ia numa favela aqui no, perto do Iguatemi, que eu acho que ainda existe, Vila Quede. Eu ia lá com uns irmãos lá da Assembleia de Deus, onde eu congregava. E ali eu ficava com as crianças. Esse irmão, ele trazia a palavra para os adultos e eu ficava com as crianças. Como era um lugar muito, muito, assim, ó, muito sério, não tinha ambiente nenhum seguro. Então, o lugar onde eu conseguia ministrar com as crianças era no lixão do bairro, porque o lixão era um campinho mais aberto. E ali, com aquelas crianças, com aquele cheirinho agradável, o Senhor me fez olhar para eles e me deu esse texto aqui, ó. Isaías 61, 3. A pôr sobre os que, porque o cheiro era ruim, o ambiente era ruim, as crianças eram muito sujinhas. A pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Tudo isso tinha ali. Mas o que o Senhor falou comigo, que eu queria testemunhar para vocês, ele falou comigo olhando aquelas crianças, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Me encheu o coração de fé. O Senhor quer tornar estas crianças carvalhos de justiça, uma árvore forte, capaz de abrigar pessoas, plantados pelo Senhor. Então, notem o que nós temos nas mãos quando Ele nos dá filhos. Nós temos a continuidade, a continuação da família de Deus, das gerações de Deus. E temos que correr, porque daqui a pouco chega, agora estão reduzindo as idades aí, daqui a pouco chega numa idade que nós temos que pegar aquela coisinha tão bonitinha e pequenininha e já entregar na mão desses lobos que estão em tudo que é ambiente desse mundo aqui, contra a palavra do Senhor. Mas não esqueçam que está indo lá uma criança que foi dada para vocês, que vocês trouxeram para o Senhor, dos tais é o reino, o Senhor disse, e nós precisamos olhar para estas crianças e saber que delas, delas, vem as gerações lá na frente. Por isso, olhar para elas e pensar assim: eu estou na minha mão com todas as pessoas que vão estar surgindo da vida desta criança. Quantas pessoas vão nascer de um filho só? Quantas? Ela pode ter um, dois filhos. Eu era sozinho e casei. Já fiquei dois, tive dois filhos, já somos quatro. Agora já tenho dois netos, já somos seis. Agora está chegando mais um neto, já somos sete. E quantos serão deles? Todos têm que estar protegidos. Por isso, amados, preparai o caminho do Senhor no coração dos filhos de vocês. Amém? O que Deus espera de nós é uma paternidade responsável. Sem pais, não se tem como cuidar de uma geração. Vocês notam que o problema no mundo hoje, a criminalidade, a violência, as drogas, a gente olha para tudo isso aí, está terrível, 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 terrível. Mas o problema é um só. Já faz décadas, décadas ou séculos que a paternidade responsável está sendo tirada. Até o ponto em que alguns países, e aqui no Brasil, não sei se vamos chegar a isso, o Estado está assumindo a paternidade. E parece que as crianças agora vão ser confiadas aos pais pelo Estado. Não mais confiadas pelo Senhor. Hebreus 11, 7. De fato, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Interessante que este homem, ele foi divinamente instruído. Nós que estamos aqui, estamos divinamente instruídos, hein? Todos nós. Pode ser que uns mais, outros menos. Todos os varões aqui estão divinamente instruídos, como Noé. E o Noé, ele preparou uma arca para a salvação de quem? De quem? Da sua casa. Aparelhou uma arca, ele preparou condições para que os seus filhos, e não só eles, até nós, porque morreu todo mundo, sobrou só aqueles. Ele preparou. Esse homem, contra tudo que se dizia naquela época, contrariando toda a lógica, ele se preocupou em cuidar da sua casa pela instrução divina que tinha recebido. O homem me constrói uma arca no deserto. Nunca tinha chovido. Ninguém via nuvem, acho que nem sabiam o que era uma nuvem. E ele está construindo um navio. Se nós hoje somos chamados de loucos por causa do Evangelho, porque falamos coisas, como é que dizem hoje? A Bíblia é um atraso hoje, ninguém pode mais, é uma loucura o que vocês falam, dizem para nós. Vocês imaginam o que foi que Noé ouviu? Construindo uma arca para salvar sua casa. Deus nos chama hoje para uma paternidade responsável, para nós construirmos algo sólido que proteja nossos filhos e a geração. E nós estamos sendo contrariados e contra por causa da forma como estamos formando nossos filhos. Mas nós não estamos preocupados em formá-los de acordo com esse mundo, porque o mundo vai embora. Nós estamos pensando em gerações. Nós estamos pensando em apresentar para o Pai Celestial, filhos, a sua imagem e semelhança, imitadores de Deus como filhos amados. E notem que Noé é um modelo aqui de um homem que preparou uma arca para salvar sua casa. E não esqueçam que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, falou: nos últimos dias será como nos dias de... Ele falou. Ele diz, davam-se em casamento e tal. Ele mencionou algumas coisas, mas não esqueça o que ele disse antes de falar dessas coisas que ele separou ali. Ele disse, será como nos dias de Noé. Cada vez que olho isso eu me lembro. Vai ser como nos dias de Noé. O Noé fazendo uma coisa que ninguém conseguia entender. Era ilógico. Mas pela fidelidade do Noé, nós estamos aqui. Porque foi o único que não morreu, ele e a família dele. Notem isto, amados. Percebam isto. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Mas este homem é um exemplo para nós de quem creu na instrução de Deus. Ele creu na instrução, ele creu, ele tomou para ele como verdade absoluta. Ele creu na instrução e ele preparou uma arca para salvar seus filhos, toda a sua casa. Esta responsabilidade, essa paternidade responsável é o que Deus espera de nós como seus filhos. Provérbios 14:26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor que o Noé teve foi um refúgio para os filhos dele, salvou os filhos e salvou a vida na terra. Agora notem que se o que Noé fez salvou o homem natural, imaginem nós, se andarmos no temor do Senhor, se olharmos para os filhos que temos, para as gerações que temos, para os discípulos que temos, e seguirmos a instrução divina que fomos instruídos. Se dissermos como Paulo falou, eu não fui desobediente à visão celestial. Se nós tivermos esta responsabilidade, se nós tivermos esse cuidado, sabe o que vai acontecer? A família de Deus, aquela família, aquele propósito eterno, começa a encher a terra. Vai enchendo a terra. A terra vai se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. Como somos chamados a uma responsabilidade muito grande. Um dia lendo Isaías 46, quero ler com vocês, versículo 3. Ouvi-me a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Isaías 46, 3. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Sabe o que estamos vendo aqui? Um pai, tão responsável, que ele está olhando pela vida dos seus filhos até a velhice deles. Não é se intrometendo na casa dos seus filhos, não é governando a nova família que surgiu, mas é estar atento para que a instrução divina se perpetue nas gerações, ajudando seus filhos a não se desviarem daquilo que receberam do Senhor. Uma responsabilidade permanente com as gerações de Deus. Como o Senhor espera de nós, amados irmãos. A gente olha sempre para aquela criança, olha para os filhos. Agora há pouco abracei meu filho ali. Eu estava com muita saudade dele. Mas agora ele já está esperando o... Ele não, a Ju, né? Está esperando o Pietro. Gerações. Vocês estão entendendo? Deus está abrindo o coração conosco há muito tempo e está nos chamando para, junto com Ele, nos unirmos ao Pai Celestial numa responsabilidade firme com as gerações. Eu vou mostrar para vocês um exemplo negativo e vou mostrar algumas coisas que já vi, outras, quem sabe, vamos ver mais adiante, a respeito da atitude negativa deste pai e da forma despreocupada dele com a vida de seus filhos e com as gerações. É o caso do Eli, né? Coitadinho do Eli, errou, feio, e agora é um modelo errado, negativo, sempre, né? 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. Só resumindo o texto todo, o Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Não era flor aqueles dois, né? Eram terríveis os guris. Só que o Eli era o sumo sacerdote, era o chefão, era o homem que tinha na sua mão todo o ensino, toda a instrução divina. E os dois filhos dele, que também eram lá os sacerdotezinhos lá de, se metiam no templo, e as moças vinham ao templo para o serviço que tinham lá, e trazendo sacrifícios e ajudando, e os filhos do Eli seduziam as moças, mantinham relações com elas, pegavam as ofertas que estavam no altar para o Senhor, que era sacrificar para o Senhor, pegavam o que tinha de melhor ali, acho que davam para o Senhor só o osso e a pelanca, e pegavam a alcatra toda e levavam para casa para comer. Aí a gente lê isso e pensa, puxa vida, ainda bem que já faz não sei quantos mil anos. Eu quero dizer para vocês que essa cena, de outras maneiras, se repete hoje em dia, está se repetindo. Olha só. O Eli fala assim, ó, no versículo 23. Vamos ler o 22 para vocês entenderem. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Cada vez que leio isso aqui me faz mal. O Eli não se deu conta que aqueles dois filhos eram uma geração, não só natural, mas o sacerdócio. O Eli era sacerdote, os filhos seriam sacerdotes, os filhos dos filhos. A unção sacerdotal que estava sobre Eli, ela teria uma continuidade para sempre. Aí o Eli faz aqui, toma aqui uma atitude como muitos pais dos anos 2013. Olha só. Ele já sabia que os seus filhos, que eram sacerdotes, iam ao templo para ter relações com as mocinhas lá, né? Vamos usar uma linguagem nossa aqui, quase irmãzinhas. Aí aquele pai diz assim, versículo 23. Por que fazeis tais coisas, meus filhos? Mas por que vocês estão fazendo isso? Dá para me explicar? Provavelmente a resposta é que elas são muito bonitas, pai. Não, meu filho, olha, não é boa essa fama que eu estou ouvindo de vocês. Olha, larga essa vida aí. Eu chamo isso aqui de uma repreensão muito furada. E eu quero dizer que ainda ouço esse tipo de repreensão em nossos dias. Meu filho, não é bom isso que tu está fazendo. Não. O que os irmãos vão pensar de ti? Desse jeito tu está comprometendo o meu nome. Larga essa vida. Nunca o Senhor. Nunca o Senhor. Os filhos do Eli não deram bola nenhuma para a repreensão do Eli. E no versículo 29, Deus diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? O que ficou mais conhecido nesse versículo é essa frase, né? Por que tu honra teus filhos mais do que a mim? E essa, eu quero deixar essa pergunta para todos nós aqui. Por que vocês honram os filhos de vocês, os discípulos que estão na mão de vocês? Por que recebem eles honra maior do que a do Senhor? Por que não é a honra que nós temos pelo Senhor que é trazida para os nossos filhos? Por que o nosso coração convertido ao Pai não vem assim convertido e toca nos nossos filhos? Então Deus pergunta isso para Eli, mas a resposta está no mesmo versículo. Ele diz assim, ó: para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas. Sabe o que que é? Os guris iam lá e tiravam as carnes, o alcatra lá, o filé mignon. Primeiro eles tinham aquela relação com as moças, depois passavam lá, pegavam a carne e vinham para casa. Chegavam em casa, o pai sabia que aquilo ali era uma oferta do Senhor, mas já que está aqui, vamos comer. Todo mundo comia, todo mundo se deleitava. E nós procedemos assim. Hoje, o Senhor está querendo nos falar que não é só nós, não é só nossos filhos, mas o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a instrução divina, a doutrina dos apóstolos, ela precisa chegar nas gerações que estão lá à frente. E isso só vai acontecer se nós formos fiéis. Mas olha só, mais um pouquinho ainda sobre o Eli, já que ele é o assunto. 1 Samuel 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu digo, mas não pode aqui. Aqui tem que estar errado no original. Como que não repreendeu? Lá no capítulo 2 está bem claro que ele repreendeu. Não repreendeu. Ele estava levemente contrariado, quem sabe até envergonhado com o testemunho dos filhos, que não era bom, que era ruim. E ele então estava um pouco atrapalhado assim com aquele testemunho, e ele chamou os filhos e disse: olha, não é bom esse negócio aí, para com isso aí, esse negócio está me atrapalhando. Mas aqui no versículo 13, Deus diz, ele não os repreendeu. E aí sim, vocês podem estudar bem isso, que vocês vão ver o que é que Deus falou aqui. Deus disse, ele bem conhecia a iniquidade dos seus filhos e não os fez parar. Este é o ponto. Não é repreender, não é ficar trazendo repreensão dia após dia. É trazer honra para Deus de tal maneira que nós fazemos parar a má obra. Ela para aqui, daqui não passa. Meu filho, teu testemunho não é bom, agora acabou. Se não, ficamos nessa manha. E depois começamos ainda com outra manha, né? Ah, meus filhos não são compreendidos na igreja. Está cheio de panelinha. O meu filho está indo para o pecado por causa dos irmãos. Onde isso está na Bíblia? Sempre está lá que é por causa do pai. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus. cooperar com o Senhor, com essa próxima geração que está aí na frente e que depende de nós. Eli nunca interrompeu a má obra, ele só manifestava o seu desgosto, a sua vergonha, sua contrariedade. Quem sabe trazendo para o nosso tempo aqui, quem sabe alguns de nós sendo chamados para falarmos sobre seus filhos, e nós, estou contrariado e tal. Mas nunca interrompe a má obra dentro da sua casa. Por isto, o Senhor não recebe honra. Não recebe honra. E eu quero dizer para vocês que se... Diz aqui, nem vou dizer para vocês, vou ler com vocês. Só deixa eu achar. Ele diz assim, aos que me desprezam. Bom, depois eu acho, mas está escrito, tá? Aos que me desprezam, os que me tratam com desprezo, os que me tratam com desonra. O Senhor é claro, se nós o desonramos, se nós que fomos divinamente instruídos e não estamos preocupados com nossos filhos ou com as gerações vindouras, às vezes temos filhos com problema e dizemos assim, ó, tomara que case de uma vez, vá embora e pare de me dar problema. Eu quero te dizer que ele vai ser um problema para ti o resto da tua vida, pelo seguinte, porque ele sempre vai ser aquilo que foi formado por seu pai, a menos que o Senhor o encontre e derrube com essa maldição. Pode falar. 2:30. 1 Samuel 2:30. Isto. No fim do versículo. Vamos ler o todo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera que eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Aqui, palavra de Deus. Todo o ministério do Eli acabou. Acabou. Ele morreu, ele caiu da cadeira, bateu com a nuca, estava meio gordinho, morreu ali. Os filhos morreram, ele morreu, e não houve mais sacerdote depois. Até houve uns lá, mas depois foram tirados descendentes de Eli. Percebam a gravidade deste fato aqui e o que a palavra de Deus considera a respeito desse episódio aqui é que houve uma coisa só, houve desonra para com Deus, só isto, desonra. Deus foi desonrado na casa do Eli. Agora o que ele espera de nós? 1 João 1, ele espera de nós isto que está aqui, que a gente tenha os filhos assim na mão. E diga para eles todo dia. Versículo 3. Podíamos ler todo, mas vamos ler rapidinho. 3. O que tenho visto, o que tenho ouvido, eu anuncio para ti, meu filho, para que tu igualmente tenha comunhão conosco. Nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele espera pais que falam com seus filhos sobre algo que se chama comunhão com Deus. Aquilo que foi interrompido no jardim, que foi restaurado em Cristo. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Não é só aquilo assim, o que, que dá para fazer, né? O que, que não dá para fazer. Hoje vem com pergunta, né? O que é lícito, o que não é lícito, né? Olha, tem que vir dele, amado. Tem que vir por meio dele para ele. Se completou assim, tá bom. Mas uma vez me perguntaram, o que eu posso... E eu estava casando pela primeira vez, me perguntaram o que é lícito fazer na festa de casamento, Marcelo. Eu digo, olha, faz uma festa que Jesus possa chegar no início e ficar até o fim. Não tem muito o que inventar. Ele só tem que ser honrado. Ele só tem que receber honra. Então nossos filhos precisam receber palavra de comunhão com Deus. As más obras têm que ser interrompidas, porque senão elas vão se repetir. Vocês vão ver os netos repetindo isto. Salmo 78. A gente tem usado muito esse salmo aqui, eu vou usá-lo agora de novo. Aqui. Esse é um salmo maravilhoso. Eu já ouvi tantas vezes esta palavra da boca do Telmo. Salmo 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observasse os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Notem isto, nós aqui, os mais madurão assim, nós podemos, alguns de nós, outros não, porque alguns tiveram pais fiéis, no meu caso não, mas eu posso argumentar que eu tive uma influência negativa, um fútil procedimento que me legou o meu pai. Agora, os meus filhos vão ter que ouvir isso também? Os filhos dos meus filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, vão ter que usar sempre esse argumento? Ah, é o fútil procedimento que meu pai me legou? Será que esse assunto não tem que ter um fim em nós, que somos uma geração divinamente instruída? Será que nossos filhos não têm que ouvir algo que não seja mais obstinado e rebelde? Será que nossos filhos não têm que aprender agora que a honra ao Senhor tem que ser maior do que a honra aos filhos, aos pais ou a qualquer pessoa? Se não, estamos de novo. Qual é o problema da humanidade hoje? Uma obstinação, uma rebeldia. Atingem tudo que se chama Deus, agora estão atingindo o Criador, mudando o sexo, mudando qualquer coisa que fira a Deus. Mas nós fomos instruídos por Deus para oferecermos para esta sociedade, para essa geração pervertida e corrupta, oferecermos luzeiros, homens e mulheres, filhos, que sejam candeias acesas para serem colocadas em lugar alto. Geração que honra o Senhor. Esse é o chamado, esse é o compromisso. Senão nós ficamos vivendo essa vida de igreja aí com nossos filhos, né? Ah, hoje tem culto, não tem culto. Ah, que tiraram o culto de sábado, agora eu não sei o que fazer com meus filhos. Oh. É assim que nós andamos. Honra para o Senhor. Amém? O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Amados, essas duas palavrinhas precisam ter uma atenção nossa. Nós estamos vivendo um tempo e está atingindo a igreja de forma muito violenta. Não há critérios. A pregação do mundo é que nada é absoluto, tudo é relativo. E já se ouve isso no meio do povo de Deus. E como vamos formar os filhos? E como vamos formar as gerações? Onde fica, filhos, a imagem e semelhança do Pai? Onde fica isso? Qual é a nossa responsabilidade? Nós temos critérios definidos, a palavra de Deus está clara para nós, ela é o poder de Deus para salvar nossa vida e para salvar as gerações todas. Deus nos deixou um instrumento vivo e eficaz, que penetra, que vai lá na divisão da alma e do espírito, que remove os enganos, que estabelece a luz, que traz saúde para as gerações. colocou na nossa mão. Mas é muito comum ficarmos ouvindo palavras bem próprias, iguais às que o mundo está falando. Eu quero dizer para vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Essa semana eu estava examinando esse material e li um comentário sobre Ló. O Ló estava lá, estava no mesmo barquinho do Abraão. Ele entrou de carona e ele poderia ficar naquela carona ali. Mas não. Muita gente, muitos pastores, muito rebanho, muita coisa, muito dinheiro. Ah, nossos pastores estão brigando, é melhor a gente se apartar aí um para um lado, um para o outro. Aí o Abraão, cheio do Senhor, Ló, pode escolher para onde é que tu quer. O que que o Ló fez? Olhou aquela campina verde, olhou aqui, ah, Abraão, olha para lá. Aí ele, é isso que eu quero. Meus filhos vão nascer ali, vão se criar ali, vão ser poderosos na terra. Eu vou duplicar meus rebanhos. Se foi para lá o Ló. E depois? Foi com pastores, com rebanho, foi com tanta coisa, com tanta gente, com tanto poder, com tanto patrimônio. Mas o mundo atraiu o Jó de uma maneira impressionante. E no fim, saiu ele e as duas filhas, porque a mulher também não vingou. Tudo que sobrou de um homem que buscou uma amizade com o mundo, sobrou ele. E assim mesmo sobrou, porque os anjos pegaram ele na marra e tiraram, porque ele já estava meio envolvido lá. Ele e duas filhas. E depois ainda mais uns estragos lá na frente. Mas olhem só. A amizade do mundo é o que está chegando para os nossos filhos, para nós. E quando eu digo de amizade do mundo, eu não estou dizendo que vocês não possam usar algumas coisas que estão aí disponíveis. É que vocês não podem imitar as obras. Vocês não podem fazer das verdades que o mundo tem, que são mentiras, torná-las algo que concorra com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ter ninguém concorrendo com ela no nosso coração, na nossa mente e na vida dos nossos filhos. Se fizermos isso, estamos criando uma geração fraca por causa da mistura, por causa de toda essa sujeira que o mundo está lançando sobre todos e sobre nós. Mas nós podemos nos livrar disso, porque a palavra de Deus é poderosa. Falei para uns paizinhos agora na sexta-feira, porque os paizinhos ficam preocupados agora. E eu disse para eles, vocês precisam ensinar os filhos a andarem na luz do Senhor. Os filhos precisam saber o que é a luz, a vida de Deus. Porque não se preocupe, mesmo que as trevas encham a terra, a luz prevalece das trevas. E as trevas não prevalecem sobre a luz. Está dito, é absoluto, está escrito, nosso Senhor falou. Mas nós nos intimidamos, então nós deixamos os filhos meia boca. Um pouquinho de luz, um pouquinho de escuro, um pouquinho de luz, um pouquinho de escuro. O escuro é bom para uma coisa, para dormir. Mas a parábola do joio diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou a sua semente. Então nós temos que ser criteriosos e sóbrios, estarmos atentos, pelejar. Ah, me lembrei agora, Neemias 4, vamos olhar ali, rapidinho. 4:14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Então acho que aqui nós nos incluímos no resto do povo, tá? Diz assim, ó, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não os temais, pelejai. Varões comprometidos com a próxima geração, varões comprometidos com todas as gerações que vêm pela frente. Amém, queridos? Quem já leu que nós somos embaixadores de Deus? Alguns já leram, mas está escrito. Não leram ainda, podem ler depois. Se nós somos embaixadores, nossa casa é o quê? Uma embaixada. Sabe o que é uma embaixada? Não é aquele negócio que faz com a bola. Uma embaixada é um território. É um território. É um território. É um país tendo o seu país dentro do outro país. A igreja, nós somos embaixadores de Deus. Nós estamos dentro de uma... de um planeta que está cheio de trevas, corrompido, e nós estamos ali. E a nós foi confiada uma linguagem que se chama linguagem do reino de Deus. É a única coisa que se fala na embaixada do Senhor. Porque todas as embaixadas falam a língua do seu país. E se nós vamos deixar que a língua de fora comece a entrar para dentro da casa, aí é confuso. Porque como disse um irmão aí que escreve livros, ele disse que a igreja é um navio sobre o mar. O mar é o mundo. Enquanto o navio está andando por cima, está muito bom. Mas se tiver água dentro do navio, daí o negócio está feio. Se o mar entrou para dentro, aí tem, até achar o furo, pode afundar tudo. Amados, não ameis o mundo, nem as coisas que estão lá. O mundo jaz no maligno. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que preparar o caminho do Senhor para todas as gerações que estão na frente. Não sei quantas virão ainda, mas todas as que virão pela frente é a responsabilidade minha, é tua, é de cada um de nós. Existem pessoas daqui a 100 anos que vão receber o Evangelho por causa da fidelidade de vocês. Às vezes a gente fica lendo histórias lá, né? Lutero, um lá que veio antes do Lutero, 100 anos antes do Lutero. Um cara valente, uma barbaridade, né? Se esses homens não tivessem sido fiéis. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Estas palavras que hoje te ordeno. Vocês podem me dizer quais são estas palavras que hoje te ordeno? É o versículo anterior, não precisa pegar desde o Gênesis 1:1. É o versículo anterior. Amarás o Senhor teu Deus. Se nossos filhos aprenderem isto, nós vamos criar gerações que amam o Senhor. Uma, duas, três, quatro, gente amando o Senhor, amando o Senhor, amando o Senhor. No Salmo 94 diz que porque se apegou a mim com amor, depois vocês olham lá, o fim do Salmo 94, Deus diz porque a mim se apegou com amor, e aí vem uma lista de bênçãos. Mas é porque se apegou a Deus com amor. Então tem que ensinar essa gurizada nova a amarem o Senhor, a temerem o Senhor, a saberem que a palavra de Deus não é relativa. Ensinarem os filhos a interpretar a Bíblia como está escrito. E pronto. Deuteronômio ainda 32. Se der sono, fica de pé, não tem problema. Já está ficando muita gente de pé aí. Eu sei que eu estou demorando, mas... Deuteronômio 32, 46 diz assim: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Eu estou lendo esse texto, não é por causa desta palavra que estou pregando. Essa palavra que ele diz aqui é esta palavra tem que perpetuar na vida de vocês e dos filhos de vocês e dos netos de vocês e das gerações que vêm pela frente. Levem seus filhos para o Senhor. É muito comum os pais dizer: ah, o meu filho não quer mais ir na igreja. Bom, se o filho não vai na igreja é porque a igreja nem está na casa dele, né? Porque nós somos a igreja. O que que teu filho sabe da igreja? Mas os filhos têm que ser levados ao Senhor. Levando seus filhos ao Senhor, e eles chegando lá e permanecendo lá, estão na igreja. Ele é o cabeça da igreja, quer lugar melhor para colocar os filhos? Então nós temos que nos desvestir, despojar de toda a religiosidade, de todo esse evangeliquismo, de tirar tudo isso, jogar tudo isso e pegar a palavra do Senhor e preparar uma geração que teme o Senhor Jesus. Amém? O Salmo 1, depois vocês leem, eu agora não vou ler para nós ganharmos tempo, mas é bem conhecido, por isso que eu não vou me deter muito na leitura. Mas ele fala uma coisa interessante, ele diz: bem-aventurados, né? E vem toda uma bem-aventurança, uma bem-aventurança. E ele fala sobre estar, sobre permanecer, sobre relacionar. Anda, detém. Nós temos que olhar para dentro da nossa vida e para os filhos que temos nisto aqui, porque aqui tem uma coisa que quase nunca se fala. No final do versículo 3 diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem de vocês que não quer que os filhos de vocês sejam bem sucedidos, prosperem, tenham um bom trabalho, tenham uma boa renda, sejam bons pais de família? Todos nós queremos isto. Todos nós queremos ver essa estabilidade financeira nos filhos. Mas isso não nasce por causa do intelecto. Então nós pensamos que pelo intelecto virá a prosperidade, pelos muitos cursos. É certo que tem cursos que são necessários, mas necessário, não mais do que isso. O que é importante mesmo é que nossos filhos aprendam a andar no caminho do Senhor, a se deter no Senhor e não no meio dos pecadores, a se assentar na roda dos louvadores, né? Não dos que estão desprezando a palavra do Senhor, escarnecedores. Há uma responsabilidade conosco, com nossos filhos e com as gerações que estão pela frente. Deus pensou nesta tarde que nós falássemos sobre gerações. E nada melhor do que saber o que são as gerações a partir da palavra do Senhor. Ele é um Deus de gerações. Um Deus de gerações. E está olhando para ti. Está de olho em ti, meu irmão. Salmo 33, 18. Aí diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Agora abram Lucas 1:50, Lucas, só para vocês verem um paralelo aí dos dois textos. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Êxodo capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se vocês amarem o Senhor e guardarem a sua palavra, mil gerações. É pouco? É pouco? Mil gerações. Isaías 65, 23. Não, Isaías 65, 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Lê esse versículo, cada um lê para o irmão que está do lado. Um ouve, depois um outro fala. Lê esse versículo, Isaías 58, 12. Podem ler para os solteiros também. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Amados, nós somos dele. Vamos ser sempre dele. Que resposta dizemos para ele? Sim? Nós vamos orar agora. Agora vamos orar. Podemos até orar por algum de vocês que queira vir aqui à frente para que nós impusemos as mãos. Eu digo podemos porque às vezes estamos tão quebrantados por causa da palavra que queremos assim realmente, e isso não diminui o quebrantamento dos outros, mas nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor por misericórdia, porque não é pouco a responsabilidade que está sobre nós não podemos levar assim de qualquer jeito, nós temos que levar a coisa muito séria. O Senhor tem uma geração pela frente. Confia em nós. Tudo que estiver na vida dos filhos e das gerações que estiver em desacordo com o Senhor, façam parar uma obra, interrompam essa obra, para que o Senhor receba honra. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Nós te damos graças por Jesus Cristo nesta hora. Porque nele fomos abençoados. Nele recebemos poder. E a geração que temos é a geração de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome. Oh Deus, usa de misericórdia conosco nesta hora, para que o nosso coração se quebrante a tal ponto que haja honra, que venha um aroma de honra subindo diante de ti. Honra para ti, nossa casa. Oh, Senhor, como somos fracos, como somos débeis, como somos miseráveis, mas teu poder e a tua palavra habitam em nós, e nos capacitam e nos preparam, Senhor, para levarmos esse evangelho adiante. Oramos aqui uns pelos outros. Há irmãos aqui de joelhos. Mas oramos nós por todos que estamos neste salão. Deus Todo-Poderoso. Uma nova unção sobre nós, Senhor. Uma nova unção do Teu Espírito. Uma nova manifestação de poder em nós, na nossa casa. Perdoa-nos nesta hora, Senhor, precisamos do Teu perdão. E enche-nos de novo do Teu Espírito, para que no poder do Teu Espírito possamos ir adiante, proclamando esse evangelho de poder, Senhor. Nós nos comprometemos em cooperar contigo para que haja uma geração saudável lá na frente. Para que a vida, que é a luz dos homens, se multiplique em nossos filhos e netos. A vida de Jesus, ela continue se multiplicando por causa de nosso testemunho, por causa de nossa honra, por causa de nossa fidelidade a Ti, Senhor. Haja esperança para gerações que estão lá na frente. Bendito seja o Teu nome. Te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Abençoamos esses varões, Senhor. Pais preocupados, homens de Deus que aqui estão ajoelhados, Senhor. E todos que estão nesse salão, Pai. Para que tenham entendido com clareza essa palavra, Senhor. Que é uma revelação tão maravilhosa da tua escritura, Senhor. Ó Senhor, livra-nos da omissão, Senhor. Livra-nos dos pecados de Eli, Senhor. E continua santificando os teus varões, Senhor. Tu estás levantando uma legião de homens comprometidos contigo, Senhor. E te agradecemos e queremos abençoar os filhos destes varões aqui, Senhor. Queremos orar por suas famílias. E para que o Teu Espírito Santo continue edificando, Senhor. E nós, como a Tua igreja forte, Senhor, estaremos derrubando todos os portões do inferno para a Tua glória, Senhor. Para que o Teu reino mais e mais seja estendido, Senhor. E se cumpram essas promessas maravilhosas que ouvimos hoje até mil gerações. Daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Fortalece esses varões, Senhor. Ouve suas súplicas, Senhor. Oramos pelos filhos que se desviaram, Senhor. Clamamos por aqueles que se afastaram dos teus caminhos, Senhor. Rogamos para que eles voltem, para que o teu poder, o teu Santo Espírito, toque profundamente o coração desses jovens. Para que brevemente retornem. Ó Jesus, 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 ajuda-nos a cuidar melhor dos nossos filhos, para darmos verdadeira honra ao teu nome, Senhor.